CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira, hoje trazendo as alunas do quarto ano de Medicina Veterinária da Univel, Ana Paula Galvão, Andréia Gulac, a Bruna Carraro e a Raíssa Tiepo. Bem-vinda, meninas. Acertei o nome de todas?
Acertou.
Sim, acertou.
Bom, hoje a gente vai falar sobre hiperplasia prostática benigna. Bom, eu vou pedir para uma de vocês, então, explicar o que é isso.
Então, Fran, a hiperplasia prostática benigna, ela é um aumento da próstata que acomete cães, geralmente cães idosos e não castrados. Então, por conta desse aumento de produção hormonal, a próstata, ela vai ter um aumento e vai causar essa hiperplasia, que seria o aumento das células. Os cães acometidos geralmente são cães acima de 5 anos e que tem uma porcentagem de até 85%. E os cães de 9 anos para cima, até 90% deles pode acontecer de ter a hiperplasia prostática benigna. Ela, como se fala o nome, não é maligna, não é um tumor, como acontece nos humanos. Mas é uma doença que pode trazer alguns sinais clínicos que incomodam bastante e que, né, podem até acometer o cão com vários problemas, né, sérios.
E quais são esses sinais clínicos?
Bom, os sinais clínicos são alterações relacionadas com o aumento do tamanho da próstata e a compressão da região, da porção final do intestino, que seria o reto. Então, os cães, eles vão ter dificuldade para evacuar, as fezes vão sair no formato de fita, tudo isso por conta da compressão da saída das fezes. E o aumento prostático e a compressão do diafragma pélvico também pode aparecer o desenvolvimento da hérnia perineal. O que seria essa hérnia? Por conta da força excessiva que o cão faz para tentar evacuar, acaba saindo, criando essa hérnia na região próxima do ânus.
E pode levar o animal à morte? Não.
Pode levar o animal a óbito, por conta desses acometimentos que são secundários ao aumento da próstata.
Pode falar, ela tá ali quietinha, puxa o microfone.
Não, eu ia falar mais sobre o diagnóstico, né, que ele é mais direcionado ao médico veterinário, que é ele que faz, né, é mais, assim, pelo histórico do animal, pela idade dele, como a Andrea falou, que pode acometer cães mais velhos, que não são castrados, então, se o animal não é castrado, é um pouquinho mais idoso, e também é o toque retal, que é feito também pelo médico veterinário, que daí ele vai... esses dois, o histórico, se é castrado ou não, e a idade dele já vai dar um direcionamento para fechar o diagnóstico. Aí tem os exames que são mais complementares, que dependendo do caso do animal, o ideal seria pedir esses exames. Que seria o ultrassom abdominal, para ter certeza que é a próstata que está aumentada, que não é alguma alteração no intestino, na porção final do reto. E a citologia, que é guiada por ultrassom, que daí seria para identificar se essa alteração ela vai ser uma alteração benigna ou maligna, que seria no caso dos tumores.
E isso acontece em todos os cães? Ou não?
Pode acontecer nos cães castrados.
Eu
vou
pedir você trazer um pouquinho mais de telefone para você.
Não são todos os cães. Os cães geralmente que são castrados, né? A castração, ela diminui a produção hormonal, que é totalmente ligada com a hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática, ela é um aumento da estimulação da testosterona. Quando a gente castra o animal, né, geralmente as células ficam inativas, né, elas param de produzir, e a testosterona também para de ser estimulada, né, de ser produzida, e nisso diminui ali nessas células. Então, não tem como o animalzinho desenvolver uma hiperplasia na próstata se ele já é castrado. Então, geralmente só acomete animais não castrados.
Então geralmente, estudos, né, indicam que animais de, né, acima de 5 anos têm 85% de chance de ser acometidos, e 90% dos cães com mais de 9 anos podem ser acometidos. Então, é o percentual bem alto. O que acontece é que as pessoas, elas não têm conhecimento da doença. E os sinais clínicos, eles parecem, né, que são algo relacionado a intestino. Às vezes, as pessoas não percebem. O cachorrinho, ele até pode, né, acabar morrendo e não sabe-se nem por quê.
Eu, por exemplo, não sabia que o cachorro podia ter isso. E olha que eu tive alguns cachorros e eu nunca percebi essa situação. Sim. Não castrados, né? Eu nunca percebi essa situação.
Fran, a situação também complica um pouco por conta de não ter dor. Né? Então, assim, geralmente a dor é via estimulação. Então, é geralmente quando a gente vai fazer esse diagnóstico na palpação retal ali, que o animalzinho vai demonstrar dor, porque já está desenvolvido. Mas por fora ali, você não percebe. Então, o animalzinho, você vai pegar nele, vai encostar nele e geralmente não vai ter essa dor. Então, é um problema, a gente percebe mais visualmente do que pegando no animalzinho mesmo, do que no tato ali, porque a gente vai perceber nas fezes essas alterações, né, que ele faz essa força ali para evacuar e não consegue, pelas características das fezes, mas na hora ali de você encostar, às vezes na região ali final do né, próximo do ânus, enfim, ele não vai demonstrar dor. Então, geralmente é por isso que muitas vezes as pessoas não percebem.
E isso não tem nada a ver também com a raça ou com o tamanho dele? Qualquer raça, qualquer tamanho.
Não existe predisposição racial e nem predisposição por tamanho. É
idade e não castrado.
Idade é e não ser castrado e aquele aumento mesmo das células que vão crescer e ter um aumento da próstata em si.
Bom, vocês estão fazendo uma pesquisa, é isso?
Isso.
O que que levou vocês a pesquisarem justamente isso nos cães?
Então, esse tema, ele foi proposto pelo professor Solimar, que é o professor de clínica cirúrgica, né, aqui na Univel, no curso de medicina veterinária. E o principal motivo, né, que nos estimulou a trazer esse tema é que é importante a castração mesmo quando o cachorrinho ele é mais idoso, porque algumas pessoas elas falam, não, ele já está velhinho, não precisa mais castrar, ele nem sai mais de casa. Então a importância de castrar não é só para diminuir a procriação, também para evitar, né, alguns problemas que são de saúde, não só esse, mas tem outros vários problemas de saúde que podem ser acometidos, né? E que, na verdade, as pessoas não têm conhecimento mesmo. Quando eu fui conversar com algumas pessoas sobre o assunto, tem gente que me perguntou, mas cachorro tem próstata? A pessoa não sabia nem que cachorro tem próstata. É um assunto que não é comentado, as pessoas não conhecem. Então, a gente acha importante que, né, traga esse tema para que quem não conhece, que saiba, e que mesmo que o seu cãozinho tenha lá seus 5, 10 anos, 15 anos, que se não é castrado, que faça castração, que é importante para o bem-estar dele, para a qualidade de vida, né? Até porque aqui na Univel nós temos o projeto castração, né? Que a Bruna pode falar um pouco.
Na verdade,
melhor.
Assim, a gente ia falar sobre o tratamento, né? O tratamento dessa enfermidade, desse tipo de alteração, é a castração. Então, geralmente, outras alterações da veterinária no geral, a gente faz o tratamento clínico medicamentoso, né? Então, a maioria dá para ser feito esse tipo de tratamento. Na hiperplasia prostática, não. Então, geralmente, não é indicado esse tratamento medicamentoso, somente nos casos do animalzinho ter algum outro tipo de alteração fisiológica ali, de saúde, que ele não possa passar pela cirurgia. E, geralmente, a curto prazo também, porque senão ele fica reincidente. Ele acaba tomando a medicação e fica reincidente, fica voltando esse quadro. Né? Então, o ideal sempre é a remoção da próstata mesmo. Então, é feito ou parcial ou total, né? E nesse caso, a gente tem uma resposta muito boa de 3 semanas ali pós-castração já da melhora do quadro. E de até 12 semanas após a castração da reincidiva total dos sinais clínicos. E aqui na faculdade a gente tem essa vantagem, né, para a comunidade, para o pessoal da cidade de Cascavel e para os alunos também, que temos vantagens financeiras, né, digamos assim, com relação ao valor da castração. A gente tem esse projeto, então é bem bacana. A gente está tentando conscientizar a população mesmo para que tragam esses animais para nós. A gente sempre precisa de tanto machinhos quanto fêmeas também. Essa enfermidade só acomete machos, né, por conta da próstata, mas a gente também recebe fêmeas e de outras enfermidades também. Então o nosso projeto é bem bacana e a gente sempre está precisando de animaizinhos. Então quem às vezes não tem condições financeiras, né, de estar levando diretamente numa clínica, pode trazer aqui para a clínica da Univel, que a gente aceita esses animaizinhos e faz tudo de acordo com o que a gente pode.
Porque a gente imaginava castração somente no controle, né,
de populacional.
Populacional.
Exato.
E acarreta aí diversas coisas.
Essa é uma secundária, né? Essa tem muitas.
Que, na verdade, a castração, você vai fazer a retirada, né, dos testículos, e isso vai fazer com que haja uma menor produção de hormônios, que é o que estimula o aumento da próstata. Uhum. Você retirando esse estímulo, a próstata, ela vai parar de crescer e vai reduzir de tamanho. Então, é resolvido o problema.
Uhum. Né? Além do aumento de tempo de vida desse animal, né? E a gente está prolongando a vida dele, né? Então, se a gente não trata muitas vezes essa doença secundária ou muitas outras relacionadas à castração, geralmente o animalzinho tem um tempo menor de vida. E assim a gente consegue prolongar essa vida dele também, qualidade também, né? Bem-estar, enfim.
Uhum. As outras meninas que
me falam. E o tabu com relação à idade ainda tem muito disso, né? Uhum. Como a Andrea falou, eu vou castrar se for filhote. Então, às vezes o adulto, aquele mais idoso, acaba passando batido e vai deixando de lado por conta da idade. E aqui a gente consegue ver que não, que tem um resultado bom essa retirada de próstata mesmo. Com a idade avançada, a qualidade de vida do animalzinho melhora bastante.
É porque a gente realmente pensa, né? Eu vou falar como tutora. Mas não precisa, já tá quase no fim da vida. Um cachorro, depende do cachorro, né? Bem cuidado, castrado, ele deve durar uns 15, 16 anos, até mais.
15, 16 anos, isso.
Né? A gente só pensa, como eu falei antes, do controle populacional. E às vezes não castra o cachorro e já pensa, mas por que eu vou castrar? Passou tanto tempo, né? Mas não dá para entrar com medicamento? Bom, vocês já, né, são pesquisadoras, né? São estudantes, são pesquisadoras e já estão falando assim, olha, medicamento dá para entrar, mas espera aí.
O resultado é curto.
Pode voltar.
Isso.
Né?
E o dia do bichinho.
Eu vou pedir pra você puxar o microfone, porque quem tá ouvindo tá escutando.
Ele judia do animal, né? Então, a gente quer proporcionar bem-estar e saúde pra ele, né? Então, se a gente trata com a forma correta, que no caso é a cirúrgico.
E a castração hoje é diferente do que foi feito há anos atrás. A recuperação é outra.
Sim, e assim, aqui na Univel, não é querendo fazer propaganda, né? Mas já fazendo, mas existe, né, o professor que é anestesista, tem anestesista do hospital que são excelentes profissionais, que têm todo o cuidado, né, com a parte anestésica. O professor Solimar também, não é puxando o saco dele,
faz,
mas
todo embasamento teórico.
Ele é um pesquisador, ele está fazendo doutorado, então ele é um professor excelente, excelente cirurgião. Não tem como a gente não aprender, e assim, qualquer procedimento que é feito é tudo orientado por ele, ele está ali do lado. Então, não tem perigo, porque é aluno que vai fazer. Não, o professor está junto, segurando na nossa mão. Uhum. Então, é um procedimento super tranquilo. O animalzinho chega aqui de manhã cedo ou início da tarde. Quando é no máximo meio-dia, se ele vier de manhã ou final da tarde, ele já está de alta, medicado, sabe? Bem certinho, com todas as orientações. No outro dia, principalmente macho, a fêmea é um pouquinho mais complicado, mas macho é super rapidinho para recuperar. Em 10 dias o cachorrinho tá tirando os pontos.
Uhum. É uma incisão
tranquilo.
Bem pequenininha.
Uma incisão muito pequena,
não tem
perigo. E assim, o centro cirúrgico, ele é perfeito, é um centro cirúrgico de hospital humano, então as pessoas podem ter segurança de trazer os seus animaizinhos para castrar, que vai ser só benefício.
É isso. Mais alguém que falou alguma coisa? Não? Uhum. É isso? Bom, meninas, para quem quiser tirar mais dúvidas, conversar mais, eu quero conversar mais com ela sobre isso, entender mais, como é que encontra vocês?
Bom, nós estamos todas as manhãs aqui na Clínica Veterinária da Univel. Mas também, se a pessoa quiser mais informações sobre a castração, tem também um telefone, que é da clínica, que a pessoa pode ligar.
Nós temos uma recepcionista.
Tem uma recepcionista, ela pode, né, tirar as dúvidas. O telefone da clínica é o... Vamos achar aqui. É o 45 98819 1249. A pessoa pode ligar ou mandar um WhatsApp. Ou se não conseguiu pegar o número, liga para a Univel e pede para passar para a clínica veterinária, que o pessoal passa e a secretária dá todas as informações.
Certo. Meninas, muito obrigada pela participação.
Obrigada
de vocês hoje.
Nós que agradecemos pelo espaço.
Bom, nós conversamos hoje com as alunas do quarto ano de medicina veterinária, falando sobre hiperplasia prostática benigna. A Ana Paula Galvão, Andréia Gulac, a Bruna Carraro e a Raíssa Tiepo. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, nós voltamos com mais um assunto para você.
CBN Pets, com Franciele Tien.